הפרשה של הסמנה, פרשת בלק, היא פרשה podemos dizer especial. Primeiro, uma das cinco parashiot que leva o nome de uma pessoa. Era um goi, não um goi, um rei, e um rei que odiava o povo de Israel. Tinha tanta raiva do povo de Israel que ele foi contratar um profeta, entre aspas, um feiticeiro, para amaldiçoar o povo de Israel. Quem amaldiçoa o povo de Israel é Bilam. Mas a paraxá chama Balak no nome do rei que contratou este profeta, foi contratar, e de fato depois acabou contratando este profeta para amaldiçoar o povo de Israel. Eu vou contar a história primeiro muito sucintamente, e vamos tentar abstrair algumas lições. Essa é uma paraxá muito rica, muito. Paraxá carregada de bênçãos. A famosa bênção de Matovu Alecha Yaakov Mishkenoteja Israel, que falamos todos os dias de manhã, começamos a reza de manhã com Matovu, que não cantou no Bar Mitzvah, já ouviu isto no mínimo no Bar Mitzvah, na nossa parasha. Quão belas são tuas tendas Israel, Yaakov, tuas tendas Israel, tuas moradas Israel. Quão belas são tuas tendas Yaakov, tuas moradas Israel. Simplesmente bênçãos muito elevadas. Uma paraxá que é a paraxá que nos traz e nos faz alusão à vinda de Mashiach na Torá. Como o próprio Maimônides traz prova dos versículos nesta paraxá. Então não há dúvida que estamos falando de uma paraxá muito importante. Esta paraxá nos conta de um rei, Balak, certo? E ele simplesmente foi induzido. O povo de Israel tinha semana passada livrado algumas batalhas para entrar na terra de Israel, no caminho, e prestes a entrar na terra de Israel, este rei Balak simplesmente ouviu que Israel fez para Sihon, certo, para o rei dos Emoraitas. Então este Balak era o rei de Moab, teve muito medo e foi perguntar qual é a força deste povo. E ele decide literalmente ir e procurar lutar contra o povo de Israel com as suas armas. Ele viu que a guerra dos outros povos, certo, que lutaram contra o povo de Israel, eram povos, como chamar, treinados e tudo mais, não deu certo. Então o que ele fez? Então vamos no mesmo nível deles. E falaram, qual é a força desse povo? Falaram, a força do povo qual é? A palavra. O povo da palavra. E ele falou, então também. E foi procurar este Bilam. Inclusive, Rashi comenta no nome do Midrash, que Bilam era um profeta muito elevado, e Deus deu para os goim um profeta tão elevado que se diz que era do nível de Moshe Rabbeinu. Só que Bilam era goi. E por que Deus deu para eles também um profeta assim? Para que eles não possam alegar que Deus fez favoritismo com a Israel. Olha, eu dei para vocês também, mas olha para que vocês utilizaram. Moshe utilizou o profeta, Deus, a Israel, para educar o povo, para ensinar o povo, para trazer Barajá e tudo mais. Agora, vocês que fizeram com o profeta? Para amaldiçoar, para trazer brigas, para trazer discórdia. Oposto. Nós, inclusive, lemos no Pirkei Avot, limon agora no Shabbat passado, no quinto capítulo, dos três ensinamentos dos alunos de Bilam, certo? Que são simplesmente mal olhado, espírito, como chama? Enaltecido, se vangloria, sabe? E também uma pessoa soberba. Enquanto que os descendentes, os alunos de Abraão, tem um espírito humilde, bom olhado e uma alma dócil. Já exatamente o oposto. E este Bilam, ele tem uma ambição também desmedida. Ele aproveita e pede tudo o que pode, fala muito e faz pouco, porque na prática ele não amaldiçoou o povo de Israel, ao contrário, Deus mais benção as três vezes, ao invés de abençoar o povo, amaldiçoar o povo, terminou abençoando mais ainda. E no final ele decide e corrompe o povo de Israel com as midianitas, e aí surge o episódio famoso de Pinhas, no final da nossa paraxá. Nós estudamos sobre isso outro dia, no Shiur de Gemará, ontem. E, basicamente, este é o tema da paraxá. Nós encontramos aqui várias lições. Primeiro, nós encontramos aqui, e temos o famoso episódio da burra de Atom, do Atom, como chama, da mula, certo? De Bilam, que falou. E nós sabemos que no mundo tem muito burro que fala.
É verdade.
Então, na prática, primeiro e principal, o nome da paraxá. Qual o nome da paraxá? Balak. Surge uma pergunta, por que a Torá dá o nome de Balak? Semana que vem temos a paraxá de Pinhas. Dá o nome de quem? De Pinhas, que era o grande vingador do povo de Israel, o grande, podemos dizer, homem que se importou com a santidade de Deus. Não podia haver um ato como que estava acontecendo, então mereceu uma paraxá. Itró tem uma paraxá, era um goir, o sogro de Moshe, depois se converteu. Mas Itró não é a conversão dele o que conta. Ele é o homem que deu para Moshe os maiores conselhos de como instituir os tribunais de diversas instâncias e causas, etc. Todo o sistema legal. Então, Itró teve muitos ensinamentos. Temos lógica. Uma outra paraxá, que deu um goi, entre aspas, Noa. Mas aí ainda não tinha sido dada a Torá, não existia povo de Israel, Meile, certo? Mas dava para achar o nome de Balak? Como pode ser? Nossos sábios explicam uma lição muito interessante. Balak, ele leva o nome de uma paraxá inteira, o nome dele, exaltando a característica dele. Como dizem nossos sábios, Balak goi agun aya. Era um goi, mas era um homem íntimo. Ele odiava o povo de Israel, mas ele falava isso. Não era fantasiado, não era falso. A integridade é uma virtude, não interessa para que lado, mas a pessoa que é íntegra, isto é uma virtude que merece respeito e consideração. Hoje em dia é um meio muito difícil de encontrar. Integridade, essa paraxá nos fala de um princípio humano carente no mercado. Hoje em dia tem que ser diplomático, tem que ser político, jogo de cintura, falso, mentiroso e assim por diante.
Correto, politicamente correto.
Polícia político já é incorreto. Não. Em português, como se chama? Partido político, certo? Partido político, Rebbe uma vez falou, o professor Branover, quando chegou em Israel, ele era um físico, cientista muito famoso na Rússia, e quando saiu a INTA, bem antes da perestroika, ele saiu e foi para Israel. E ele foi na Universidade de Beersheba, do Negev, Universidade de Ben-Gurion, e ele conduzia lá um departamento científico muito grande, e ofereceram para ele entrar como, se diz?
A partido
político da Agudat Israel. E aí ele escreveu para o Rebbe, pedindo uma brajá para isto, e a anuência do Rebbe. E o Rebbe respondeu para ele, que isso se aplica no português, negativamente, e lá dizia Miflegeta Agudat Israel, partido de Agudat Israel. O Rebbe riscou a palavra partido, falou: nossa função é unir e não partir e dividir.
Ó, louco.
Partido em si é exatamente
partido, está partido.
É uma separação.
Então, É interessante a colocação. É incrível, realmente, uma visão.
É incrível.
Então, em resumo, voltando ao assunto, quando nós falamos de integridade, é uma coisa que a gente não encontra. O Midrash diz, quando Deus criou o mundo, por que nós temos, inclusive, nas quatro espécies de Sukkot, o etrog como uma fruta especial? Por quê? Por que o etrog? Uma das explicações que é trazida, porque justamente a árvore do Gan Eden que Deus criou era o etrog. Por quê? Porque dizia Tama et que Tama pri. O gosto, o sabor da árvore é o mesmo sabor do fruto. Eu nunca comi árvore ainda. O meu nível não me permitiu ainda chegar nisso.
Sim, tem todos os dentes ainda.
Mas tem gente que deve ter experimentado. Diz que a árvore não sabe igual, não tem o mesmo sabor que a fruta. Mas no etrog, sim. Assim era no... Então, por esta razão que foi justamente o etrog escolhido. Que na prática, que significa isto? Que a pessoa, os seus frutos, seus atos têm que ser o mesmo sabor. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. E na verdade, no ser humano, a gente avalia, a gente conhece o ser humano como? Pelo que ele sente, pelo que ele pensa. Não, ninguém conhece, ninguém sabe. Nós podemos avaliar as ações. Tem uma regra no Talmud, quando se trata da parte jurídica, que diz, en la dayan el amashainav rot, um juiz só pode se basear no que seus olhos veem, no que eles enxergam. Ele não pode. Deus vê no coração, mas o ser humano não. Um instante. Então Deus simplesmente está dando uma lição. Se você pensa de uma maneira, então seja coerente. Haja desta mesma maneira, de acordo. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. É difícil, porque muitas vezes nós enxergamos as coisas parcialmente. Temos visto claramente disso. Tem uma história, acho que o Magid de Dubna que contou, não me lembro, ouvi uma vez, muito interessante, que tinha um Yehudi, que tinha um amigo, e os dois estudaram de pequenos, e um se aprofundou nos estudos de Kabbalah muito profundamente, e outro não. Se encontraram depois de muitos anos, e este amigo que não estudou perguntou para o outro, que era um grande cabalista, então me diga, me conta, me mostra como que é o Lamabá, como que é o Gan Eden. Olha, eu te mostro com uma condição, que você não vai fazer nenhuma pergunta. Tudo bem. E aí ele falou, eu vou te mostrar. E de repente estão os dois passeando como se fosse um corredor e encontram uma porta. Está escrito lá, porta do Gehinom para os Rechaim. A porta do inferno dos malvados. Óbvio, se não é para o malvado, para quem vai ser o inferno? Ele queria perguntar, mas achou algo muito, como se diz, óbvio e ululante. Mas, se conteve. A condição era, não podia falar, não podia perguntar. Logo depois, continuam caminhando mais um pouco, e ele encontra lá, porta do inferno dos tzadikim. Aí ele já não aguentou. Falou, como que isto? Na hora que ele perguntou, acabou. Tudo se desvaneceu. Mas o homem falou, mas mira, eu te vendi uma condição. Você não respeitou, a coisa não poderia continuar. Então, ele viu...
Eu não quero repetir para o Ricardo o início da aula, explicando.
Ele viu.
O Ricardo, dá para você esperar.
Ricardo. Então, quando desvaneceu tudo, aí, finalmente, o outro estudante lhe perguntou, mas como pode ser? E o que, que ele viu? Ele viu num Geinom do Tzadikim, uma pessoa estava sendo julgada por cuidar Shabbat.
O
Por quê?
Por cuidar Shabbat. Outro estava sendo julgado por estudar entre Minhá e Arbit. E outro estava sendo julgado, não me lembro que, estudar entre Minhá e Arbit em voz alta.
Porque não
se estuda. Ou estudar em voz alta e outro entre mim, uma coisa assim, não me lembro exatamente como que era. Mas em resumo, o que que é? Ele ficou, como pode ser? Falou simples. Esse alguém, não, dos, aqueles que se acham tzadikim. Aquele que cuidou Shabbat, na verdade ele tinha alguém que estava muito doente e em vez de levar no hospital, ele falou, não, hoje Shabbat não pode. E a pessoa acabou falecendo. Porque ele, entre aspas, cuidou Shabbat. Era tzadik. Você não adianta ser tzadik a mais do que precisa. O outro decidiu estudar em voz alta, enquanto estava o pessoal dando Dvar Torah na sinagoga, atrapalhando todo mundo. Na prática, simplesmente, e isso muitas vezes são exemplos de coisas que acontecem. Nós julgamos situações pelo que vemos, só que não vemos a cena inteira. Hashem vê a cena inteira. Então nós vemos de repente, ouvimos, puxa, coitado, fulano foi apedrejado porque estava cuidando do Shabbat. Tem que cuidar do Shabbat, mas tem que cuidar da vida. Se alguém está mal, tem que pegar e levar para o hospital.
Você é testemunha disso, teu filho.
Um filho nasceu, eu fui de táxi. Quando meu filho não nasceu. Aí é mitzvah. Aí é mitzvah. Então, não é que pode, deve. Mas o que eu quero dizer na prática. Vemos aqui o que significa integridade. Não o que parece ser. Muitas vezes nós julgamos o que parece ser. Às vezes não podemos ser tão imediatistas. Às vezes precisamos ver as coisas um pouquinho mais detenidamente, analisar, como chama, a cena como um todo, um geral da situação. Isto daqui é algo que cada um de nós deve tentar fazer em geral na vida. Então, por isso que Balak mereceu uma paraxá natural. Porque ele poderia ser um imprestável. Mas olha como a Torá sabe.
Pensava falar e agia coerentemente.
Valorizar isto. Ser íntegro é uma virtude e tanto. A gente tem que saber apreciar. Se a gente conhecer alguém assim, saber apreciar isto. As pessoas não têm que concordar conosco. As pessoas não têm que nos dar um tapinha nas costas. Isso não significa que não tem que ser respeitoso, não tem que ser considerado, mas saber apreciar integridade, saber apreciar honestidade. Tem a famosa história que eu vi uma vez do Moisés Nigri, tem que mencionar quem disse. Ele contou que tinha uma vez um presidente da sinagoga, foi falar com o rabino da sinagoga, falou, rabino, estamos com um problema. Pois não, o que foi? Na comunidade estão falando que tua filha de 12 anos solteira está grávida. Isso está pegando muito mal. Aí o rabino fala com ele, me desculpe, mas eu não tenho filhas mulheres. Eu só tenho filhos homens. Olha, rabino, o que você tem é uma coisa. Eu estou te contando o que está falando por aí e está pegando mal. Já na prática, o que quero dizer? Tem que parecer também honesto. A pessoa tem que cuidar das aparências. Muitas vezes as pessoas erroneamente dizem, ah, Deus sabe o que eu acho, Deus sabe que eu estou certo e não me importa a opinião das pessoas. Não é verdade. A pessoa tem que ter uma postura à altura também. Tem que ter uma conduta como chama? Condizente. Condizente
com a posição dele.
Com que ele prega, com que ele prega, com que ele fala. Não adianta faz uma coisa, falo e faço diferente. Tem que fazer, falar e fazer igual. Isto é integridade. Isto é honestidade. que nem, entre aspas, comum. Um pai fala para o filho não pode falar palavrão. Mas o pai é muito devotado e faz questão de levar o filho na escola todo dia, certo? Ele é pai turista. Então, no trânsito, o filho vê como ele xinga cada um que dá uma fechada, cada um que não se mexe na frente que está adormecendo, outro que está distraído. Aí depois pergunta para o filho pergunta, mas pai, não, estou dirigindo, sou diferente. Na prática não existe, sou diferente.
Se você de repente se chutar uma pedra,
você
vai dizer graças a Deus, é isso que você faz?
Não, seja coerente.
Obrigado por não ter quebrado minha pedra. Ainda que seja pior.
Não, mas
aí só, mas você é obrigado. Eu sou assim mesmo.
Mas se você.
Eu vou.
Vamos lá.
Demorou, hein?
Vamos lá.
Obrigado.
Além do mais, essa,
você não sabe, aquele dia lá,
esta lição é uma lição oportuna e propícia para todos. A integridade, tentar pelo menos a gente almejar isto daqui. Uma outra lição importante que aprendemos na nossa paraxá é o poder da palavra, de bênçãos. A gente muitas vezes não dá valor. Aqui vem um goi e contrata alguém para amaldiçoar e termina abençoando. Mas o poder que pode ter alguém te amaldiçoar ou te abençoar, a gente tem que ser cuidadoso com isto. Nós devemos tentar sempre o máximo possível de tirar da nossa boca palavras boas, expressões positivas, bênçãos. Porque dessa forma você atrai bênçãos também. Como diz o versículo, Mevarajeja Baruch. Quem te abençoar será abençoado. Então simplesmente, quando você abençoa um Yudi, isso traz Brajá para você. E se você abençoar um Goi, se abençoar um Goi, melhor ainda, o Kiddush Hashem.
Opa, você descobriu isso, né?
Coisas boas, por que não? Tira da tua coisa boa, da tua boca coisa boa. A boca, dizem nossos sábios que a boca, ela tem o poder da vida e da morte.
Mas não importa para quem?
Para qualquer coisa.
Para qualquer coisa, é isso que...
Deus nos traz.
Então você não pode chegar para o dia, abençoar o dia e mandar um gosto para o poder. Pode, é isso que eu quero saber. Você não passa a ser bom,
Bidvar... Não, ao contrário, eu falei. Bidvar Hashem Shamayim Nasu, com a palavra de Deus, os museus foram criados.
Tem um judeu que
tudo.
É um judeu e manda o outro se ferrar. É...
Não tem que. Mas não é verdade. Então, acabou. Eu estava falando que a Torá nos ensina. Tem pessoas que não agem de acordo. Somos seres humanos. E todos temos defeitos, todos temos falhas, todos temos erros. Ninguém pode bater no peito e dizer eu sou não íntegro, eu sou perfeito. Não existe. Certo? Na paraxá da semana passada nós vimos que até Moshe errou, que foi punido por isto junto com Aaron. Na paraxá da semana passada. Então não precisamos ir muito longe. Se Moshe, e não tem maior do que Moshe, que falava com Deus cara a cara, tete a tete, quando ele queria. Mas uma coisa, a palavra tem poder. Um rei, ele manda através do quê? Da palavra. O rei fala vida é vida, morte é morte. Simples. Você tem o poder da palavra. E com a palavra nós podemos fazer muita coisa. Com a palavra podemos ajudar. Com a palavra podemos ser solidários. E com a palavra podemos destruir.
Essa é a questão. Se alguém te joga uma praga, você não merece sequer qualquer coisa. Como você pode se defender disso? De que forma?
Pedir a Deus
que ajude essa pessoa que te jogou uma praga e pensar o bem para ela.
Rabino, cala a boca.
Eu tô...
Vamos pensar na gravação.
Bom, eu não vi para você.
Na gravação, vamos pensar que você me mandou a mica na boca. Pelo jeito que falou, tá vendo o poder da palavra? Você tá vendo o poder da palavra? O cuidado que tem que ter.
Não é o que é, o que parece ser, né?
Tá vendo? Mas o que ele falou? 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 Rabino, cala a boca. Então não posso falar. Eu vou interpretar que não se referiu a mim. Mas o conceito é o seguinte: o Ayom Yom, no livro Ayom Yom, você conhece? Tem lá uma passagem muito interessante. Diz que quando você ouve um Yudi falar mal de alguém, uma pessoa falar mal de outro, você tem que ficar triste. Uma das duas. Porque se é verdade o que ele está contando, tem que ter pena de quem está sendo falado. E se é mentira o que ele está falando, tem que ter pena dele. Ou seja, quando alguém...
Como se defende?
Se defender.
Como se reverte?
Como se... Como? De Deus. De Deus.
Foi uma barreira para isso não te atingir.
Deus me livre. Que Deus me proteja. Invoca a Deus. Contra Deus não existe nada. Não existe força.
Mas será que com poder...
Ei, chokhmá ve'in tevuná le'neged einav. Na frente dos olhos de Deus não tem esperteza, não tem... Não tem nada. Sabedoria, nada.
Tem várias pessoas falando mal de uma ou outra aí.
Mas, gente...
Como é que essa outra pode se defender?
Mas ela não... O que ele vai contar agora? Contratou o cara para amaldiçoar o povo de Israel e Deus não permitiu que ele amaldiçoasse.
Deus não permitiu. Pronto. Não, não permitiu. Terminou saindo bênção.
Pronto. O que ela saiu da boca dela vai se transformar em bênção para você, se você merecer isso.
Entendeu? O Balak fala para Bilam: Ki arati asher tevarach te mevorach asher taor yuar. Eu sabia, eu sei que aquele que você amaldiçoa. Aquele que você abençoar será abençoado e aquele que você amaldiçoar será amaldiçoado. Mas mesmo assim, prevalece a vontade de Deus. O que é uma maldição? É desejar algo ruim para alguém. Mas Deus é quem na prática
decide.
Sabe? O que acontece? Se eu estou vulnerável, então pode me atingir. Um exemplo, vamos mudar um pouco de aspecto, vou trocar outro assunto, ok? Tentar explicar com um paralelismo. Está escrito que a mezuzá é uma mitzvah, certo? É uma mitzvah que protege a pessoa, como diz o versículo, que Deus proteja a tua vinda e tua ida e tua vinda de hoje para sempre. Certo? Uma proteção, mezuzá, uma proteção dentro de casa, como tem uma história famosa de Onkelos da Guerra, Guimará, que ele falou para o rei que você tem que proteger tuas coisas. Eu tenho um rei que me protege. Você precisa de guardas para te proteger. Eu tenho um rei que ele me protege. Simples. Então, uma vez perguntaram para o rei se a mezuzá tem proteção. Se todo mundo tem mizá, como tem gente doente, como tem gente com problemas, como tem gente... O rei falou, a mizá não é necessariamente uma proteção. Porque a mizá é uma mitzvah. Mas a mizá é que nem um capacete que um soldado usa na guerra. Se você usar um capacete bom e alguma coisa vier na tua cabeça, provavelmente o capacete vai te proteger. Mas ele não garante... E não te dá proteção no teu coração, nos teus pés, nas extremidades, nos outros órgãos vitais. Ele só está para proteger a tua cabeça.
Não tem se cair um tanque na sua cabeça.
Entendeu? Então, na prática, a mesma que nem você faz uma proteção, pelo menos faz a tua parte de proteger a cabeça. Isso que a mesma faz. O que eu quero te dizer? Na prática, tem coisas ruins, tem energias negativas no mundo, que são maldições, etc. Trabalhos aí espirituais que fazem por aí. Enfim, existe. Como diz o ditado, não creio nas bruxas, para que elas saiam, elas saem. Certo? Na prática, nossa proteção é a chama. Você coloca teus tefilim, tem kasher, tem a tua mezuzá kasheran, cada porta, dá tua tzedaká todo dia, acende as velas de Shabbat em casa trazendo luz, fala em tua casa todo dia, dá uma tzedaká, estuda algo de Torá e faça uma tfilá. Tfilá a gente faz na sinagoga, mas faz o kriyat shma shel amitá, birkot hashachar, alguma brachá antes de comer, então todo dia, tanto na tua casa como no teu local de trabalho, você faz essas três coisas que está escrito sobre três coisas o mundo está de pé, certo? Diz o primeiro capítulo, porque quais são? Ala Torá, ala Vodá, Vagmilut Hassadim, pela Torá, o estudo da Torá, ala Vodá, o serviço dos Beit Amidás nos Corbanot, que hoje em dia não temos as oferendas, são substituídas pela Tfilá, e Vagmilut Hassadim, a caridade. Então você todo dia, na tua casa, no teu escritório, coloca uma moeda para te dar cá. Ou mais do que uma moeda. Mas o conceito em si. Exeto Shabbat Yom Tov.
Atitude.
Atitude. Exeto Shabbat Yom Tov. Você dá uma moeda todo dia. Estuda alguma coisa de Torá, nem que seja um livro de frases dos nossos sábios, ou um versículo. E faz uma tefilá. Faz uma brachá antes de beber, ou faz o kriyat shma shel amitá antes de dormir, ou faz de manhã birkot hashachar. Todo dia na tua casa, alguma tefilá, alguma coisa de Torá, alguma coisa de tzedaká, você está trazendo então na tua casa uma luz especial.
Ou fazer um shiur.
Ou fazer um shiur na tua casa. Então, na prática, tudo isso traz uma luz especial, que é uma proteção. Que é melhor, está trazendo a Deus dentro de casa. Mais ainda, está escrito que a cada vez que tem 10 Yehudim juntos, o fato de estarem juntos, já está a presença divina. Deus já está com eles. Hashem nitzav vadat kel, diz o versículo. Deus está firme, está presente, firme, na congregação divina. E onde temos uma congregação que tem 10 Yehudim? Quanto mais esses 10 Yehudim estão estudando a Torá. Então quando nós temos, hoje somos 9, então o cachorro não conta, não?
Mas isso quer dizer que não vale peso? O elevador está 78 quilos, 80 quilos. Porque não vale o peso?
Todo o dia peso pesado.
Mas então, você
falou uma coisa interessante aqui, que a palavra tem poder.
Poder. Absoluto. Você pode destruir alguém com a palavra?
Absoluto. Mas de repente isso que o Durval falou não pode estar sendo trazido para você por você mesmo, em função daquilo que você está verbalizando.
Lógico.
Você está.
Lógico. Está trazido, tá trazido nos. Não, está trazido nos livros, exemplos claros. Que a pessoa, quando dizem, por exemplo, a pessoa diz, como te pergunta como estão as coisas, o brasileiro hoje em dia é muito comum, ele gosta de chorar. Certo? As coisas estão mal. Aí vem Deus e fala, você acha que está mal? Eu vou te mostrar.
É isso que eu estava me referindo.
Ele não consegue parar.
Às vezes a gente acha que está vindo uma maldição de fora.
Você
e a maldição está de dentro.
É você mesmo que está provocando.
Falando.
É você mesmo que provoca. Você fala que a pessoa reclama da vida. Deus te diz, você acha que está mal? Eu vou te mostrar o que é mal. Você vai ver o que é mal.
Você falou outro dia que nem é mal olhado. Você que provoca o mal olhado.
Você pode provocar também. Por isso que sempre tem que falar Baruch Hashem. Sempre, graças a Deus. Está escrito que o mal olhado não afeta onde a bênção é divina. Então, por exemplo, alguém diz, você está com teu filho e fala, está com uma criança bonitinha. Ai, que lindo menino. Baruch Hashem. Não, eu que fiz bonito, eu que fiz bem, eu que sei fazer. Não, sabe? Não é mérito meu. É mérito de Deus. É mérito de Deus, contra isso não tem nada.
Um vampiro não pode entrar na casa da pessoa, só menos que a pessoa convide ele para entrar. É uma lenda que vem de outras coisas, mas o mal não entra se você não deixa que entre.
Na verdade, o mal, nós já estudamos no Shiur, é a falta de bem, a
ausência de bem.
É a ausência de bem. O homem,
é bom,
na hora que você faz o bem, tem uma regra em kasher, no kashrut, nas leis de melichá, de salgado da carne. Quando você coloca a carne em sal, o sal tem a característica de expelir, sugar para fora todo o sangue. Mas passado o tempo, ele volta a entrar. Então pergunta, mas o sangue que está saindo, por que ele não volta a entrar quando já está saindo? Tem uma regra que diz: ai de tale nemifla globala, enquanto ele está ocupado em esperir, não consegue absorver. Como a gente diz, não consegue chupar canha e assoviar ao mesmo tempo. Sim, enquanto você está chupando canha, você não consegue assoviar. Porque um está sugando, o outro está soprando. Não, não dá ao mesmo tempo. Ou você chupa canha, ou você assovia. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Certo? Então, a mesma coisa aqui. Ou você absorve, ou você espere. Então, quando você está ocupado fazendo bem, não tem condição de fazer o mal. Simples. Faça o bem, que automaticamente você, não tem, você é poupado de fazer o mal.
Nem de ser invadido pelo mal.
Interessante.
Ok. Tem muitas mais ensinamentos aqui na Parashá. Já o horário estourou, na verdade começamos tarde pelos outros assuntos, mas eu queria comentar um assunto muito bonito na Parashá, inclusive. Tem um episódio com a burra de Bilam, que a burra encosta ele no caminho e ele bate nela. Até a burra enxergou mais do que ele. Era um homem de palavra, um homem de poder, mas a burra viu o anjo e caiu do caminho. E o que ele fez? Começou a bater nela, se revoltar. Nós estudamos um tempo atrás, subi um comentário com um rabino hoje de manhã no Rádio de Israel, muito bonito, ele falou isso na prática. E muitas vezes quando alguém nos dá uma fechada, a burra do Bilam deu uma fechada nele, encostou ele contra a parede, que ele se machucou a perna, como está escrito, certo? Então diz que ele começou a bater. A mesma coisa nós, alguém nos dá uma mão fechada, temos que ver se talvez não tinha um anjo na frente, que isso foi por alguma razão. Não temos que nos alterar, não temos que nos revoltar, temos que saber aceitar as coisas e ir para frente, não tem que ficar alterado, revoltado. Por isso que está escrito, todo aquele que fica bravo é como se fizesse idolatria. Por quê? Porque ele não aceita, que isso veio de Deus.
Se ele chutar a perna, ele fala.
Mas você viu isso que ele falou? Essa é importante.
Isso.
Então,
não é garantia que você vai ter.
Você pratica idolatria.
A gente
não aceita que essa coisa vem de Deus.
A gente tem que saber que tudo que vem de Deus é bom. Às vezes tem que saber aceitar, que talvez você pediu algo para Deus e Deus falou não.
Ou que veio alguma coisa para você que você não queria e veio do mesmo jeito.
Como uma diarreia, mais ou menos.
Mental.
Ou alguma coisa mais grave.
Ok. Considerando o horário, vamos parar por aqui.